Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, vamos falar de fotografia e o futuro no contexto da sustentabilidade. A fotógrafa Liliane Giordano, da Sala de Fotografia, concedeu entrevista especial ao programa para contextualizar a imagem. Confira na íntegra. Liliane, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem? Prazer estar aqui com os ouvintes, contigo. Obrigada.
Teve dois momentos nesses últimos dias que você participou, né, de diálogo sobre essa questão da fotografia. Eu queria te ouvir um pouquinho.
Isso. Nós conversamos num evento organizado pelo coletivo Poa Inquieta. Dentro do coletivo, esse coletivo é um coletivo que trabalha de uma forma ativa e colaborativa, visando uma transformação local e regional em vários sentidos. Então, eu trabalho com alguns grupos, em especial um grupo de design e arte, e a gente estava comemorando, então, 2 anos de atuação dentro dessa ideia do coletivo, das ideias e das atividades colaborativas. Então, eu falei um pouquinho sobre as atividades que a gente desenvolve e sobre essas possibilidades que a gente tem a partir de agora com relação às novas tecnologias, e com relação ao futuro, que talvez seja um futuro incerto, mas que nós temos que nos preparar pensando no contexto atual. Fiz uma palestra um pouco mais intimista, chamando algumas pessoas para conversar sobre o futuro, a fotografia e o futuro da imagem. E tivemos um diálogo muito, muito interessante, porque participou deste grupo pessoas de todo o Brasil, foi bem interessante, mais de 20 pessoas. Tinha pessoas de Belém do Pará, do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tinha pessoas de todos os lugares aí. O que a tecnologia já está nos proporcionando, essa conexão mais próxima, assim, com pessoas que estão distantes dentro de um espaço físico, né?
Claro.
Então foi muito rico a nossa discussão, conversamos muito sobre essas, refletimos, na verdade, porque certeza a gente não tem de nada do que vai acontecer, mas temos que nos preparar para que o futuro possa ainda ter condições de nos proporcionar bons resultados em termos de imagem, de entendimento e do próprio uso das tecnologias e dos avanços da inteligência artificial, que estão cada vez maiores, né?
Em que momento desses avanços entre uma coisa e outra, né, da era industrial, da era digital e do que vem pela frente, em que momento está a fotografia, a imagem, o design, que é com o que tu trabalhas?
Então, nós estamos num momento que eu talvez esteja colocando dessa ideia de trabalhar com o futuro da imagem, que nós estejamos dentro de um quarto momento da história da fotografia. Um primeiro momento em que a fotografia nasceu oficialmente em 1839, e que a gente tinha um processo com o vidro, um processo químico, é quase um processo de alquimia, né? Não era um fotógrafo, era um alquimista ali trabalhando com todos aqueles, né, com todos aqueles químicos. A gente tem um segundo momento em que a fotografia faz uma transição e nós deixamos de usar o vidro e todo esse processo mais alquimista e mais técnico, que era a era da reprodutibilidade técnica, então, nós passamos a usar o filme e uma câmera portátil. Isso dá uma liberdade, uma possibilidade do fotógrafo sair para o mundo para fotografar e registrar cenas do cotidiano, cenas da vida que estava acontecendo. Isso entre 1920 e 1930, que aí vão surgir os grandes nomes da fotografia. E aí a gente vem desse processo com a fotografia do filme até 2005, praticamente. Porque 2005 é que a gente tem uma transição muito mais radical da fotografia do filme para a fotografia digital, que é o maior número de vendas de câmeras fotográficas digitais no mundo inteiro. Isso também dá uma mudança técnica e dá uma mudança também conceitual da fotografia. Nós tínhamos uma forma de expressão e nós passamos a ter uma linguagem, uma forma de comunicação a partir da imagem. E agora, nós estamos fechando assim 15 para 20 anos desse processo de mudança da tecnologia digital para um outro momento em que a inteligência artificial está vindo muito fortemente. Então, a gente já tem hoje câmeras e flashes com inteligência artificial em que hoje eu posso ir para um evento, fotografar, e a minha câmera ela faz outros ângulos. O flash faz outros ângulos de imagens. Então, isso é uma tecnologia que já existe, que já está disponível, que ainda não estamos utilizando, mas ela logo, logo vai já estar no mercado aqui em larga escala. Então, que momento é esse? Nós não vamos mais precisar de um assistente, de um segundo câmera, possivelmente, porque eu mesmo consigo fotografar de vários ângulos com a mesma câmera, com o mesmo flash, né? Os softwares evoluíram absurdamente. Então, hoje a gente já consegue com o celular fazer uma fotografia e imediatamente os aplicativos já alteram a pele, a cor, trocam o aro do óculos, enfim, fazem mil transformações muito mais automatizadas. E os softwares de inteligência artificial vão nos dar a possibilidade de que eu diga como eu gostaria que a imagem ficasse e ele faça isso automaticamente para mim. Isso vai me dar tempo, isso vai vai agilizar os processos dentro da execução que a gente tem hoje com relação à fotografia, que a gente tem um tempo de fotografar e um tempo de tratar, organizar, selecionar as imagens e tudo mais. E isso faz com que a gente tenha que se dedicar para um outro espaço-tempo, que é a criatividade, que é a forma de organizar, de selecionar, de criterizar essas imagens. Então, é isso, nesse sentido, que eu acho que o futuro da imagem ele está muito imprevisto e que sim, a gente precisa estudar, se preparar para que a gente consiga dar conta disso.
Claro, Liliane, eu tenho observado aqui uma certa pegada em várias áreas que tem a ver com a sustentabilidade, seja nos processos, não só na questão do resultado final, mas nos processos de usar menos recursos, né, de termos profissões mais sustentáveis em todas as frentes, até na moda, né, com a questão do tingimento. Enfim, eu observei que nessa oficina de artes design POA que você falou aí do último final de semana, teve várias oficinas combinadas com essa aqui, de criatividade que você acabou de mencionar, com bonecas, com criatividade relacionada ao artesanato, né, o fazer manual, até o uso de recursos, por exemplo, mais ribeirinhos, como a questão do uso de escamas de peixe e etc. Então, eu queria te perguntar sobre a fotografia, o que vem nessa linha de sustentabilidade, de reduzir processos que impactem no meio ambiente, o uso de luz solar ao invés da luz, digamos assim, química, para tornar a fotografia também mais sustentável?
Então, acho que o grande processo de sustentabilidade da fotografia, ele vai estar baseado na humanização. Eu acho que o nosso comportamento vai estar muito diferente do que já foi, com relação à imagem, com relação aos próprios serviços que a gente vai conseguir prestar. As questões de tecnologia, as questões técnicas, elas estão bem avançadas e bem resolvidas, mas a gente precisa, sim, ter todo um atendimento e ter uma humanidade para com relação ao sentimento, aos sentidos, à percepção, ao desenvolvimento muito mais humano, que a fotografia já trata muito disso, ela tem esse poder de captar um espaço-tempo de sensibilidade ali num sorriso, num momento espontâneo, mas isso vai se potencializar, porque eu acho que é nesse sentido que a gente vai conseguir ter uma relação mais direta com as pessoas e com isso sim vai ser importante esse papel do fotógrafo, porque é a sensibilidade que vai fazer com que a gente consiga desenvolver qualquer tipo de serviço, porque as tecnologias e os recursos já estão super desenvolvidos e já estão ali bem definidos, né? Os aplicativos, o próprio celular já tem muitos recursos e a disponibilidade disso está prática, rápida e fácil. Mas a sensibilidade, o desenvolvimento potencial humano é o que faz a diferença nesses comportamentos e nesse resultado de um serviço mais voltado para um cliente, digamos assim.
Outra questão é o papel da fotografia como obra de arte, ou como, enfim, né, como objeto de arte, isso que eu quero dizer. Por exemplo, a gente sabe agora que os recursos, eles podem, potencializam, né, o trabalho do fotógrafo e da própria presença da fotografia quase que em série, né, dá para se fazer N coisas, você acabou de contar ali com as possibilidades tecnológicas. Mas, engraçado, né, parece que tem na contramão disso tudo, esse fenômeno de possibilidades, também um anseio, parece, da foto como objeto de arte, né, do olhar do fotógrafo, do artista. Isso ganha espaço, não ganha? O que tem de mito de verdade nessa observação?
Não, eu acho que ganha um espaço muito importante, Beverly, porque a partir do momento que a gente não tem que se preocupar tanto com as questões técnicas, a gente passa a ter que se preocupar sim com o desenvolvimento da nossa criatividade e as potencialidades da nossa criatividade, para que a gente consiga desenvolver algo criativo, algo sensível, inovador, inclusive, né? Já que nós estamos num momento em que as criações estão intensas, né? Mas que a gente tenha dessas criações, dessa inovação, seja algo que tenha uma identidade, uma autenticidade dentro do contexto em que nós vivemos. Então, acho que o desafio do artista hoje é justamente esse, é trazer alguma coisa que seja realmente característico do seu propósito, da sua identidade, da sua forma de ser, para que isso sim seja o diferencial, porque o olhar é sempre o único, pessoal e particular, mas a gente precisa então, para que potencializar isso para o outro, a gente precisa ter uma autenticidade, precisa sim trabalhar muito com os nossos propósitos, né?
Claro. Efeitos da pandemia sobre o trabalho do fotógrafo, como está funcionando tudo, por exemplo, na tua vida como fotógrafa, Liliane, e também a questão da sala de fotografia. Eu sei que vocês têm, enquanto sala mesmo, colocado uma série de bate-papos justamente para não perder o vínculo com as pessoas. Como tem sido esse período aí de pandemia?
Olha, Beverly, é um período bem difícil. Acho que é difícil em todos os sentidos, porque nós estamos num processo humano muito difícil, né, no sentido geral da própria convivência na sociedade, a partir do momento que a gente tem uma pandemia, que a gente tem muitas pessoas que estão doentes, com muitas dificuldades. As questões econômicas também são outra dificuldade, porque a fotografia precisa muito das pessoas, está muito vinculada aos eventos, essa questão humana de poder conviver com a família, de poder registrar as crianças, os bebês, e a gente está com tudo isso com uma restrição muito grande. Então, a fotografia sofre muito nesse processo. Mas eu acho que talvez seja a saída seja justamente a gente trabalhar com esses sentidos, com essa ideia de cuidado, de atenção, do humano, acima de tudo, a humanização. E sim, a gente precisa desses registros de família, das crianças, dos bebês e da própria sociedade, para que a gente consiga manter a nossa identidade, que se mantém a partir das imagens, a partir da relação que a gente tem com os nossos álbuns de famílias, com as nossas histórias, com a preservação da nossa memória. Então, nós precisamos trabalhar ainda e fazer uma divulgação muito grande para que as pessoas entendam a importância de um registro fotográfico e de um papel fotográfico ali guardado como parte do álbum de família, como parte da história dessa família. E não só da família, mas como também da nossa sociedade. Então, esse é um processo que nós estamos vivendo. E a sala de fotografia, em termos de propósito, tem sempre essa ideia de trabalhar com a educação do olhar, com a educação visual, e trazer isso para as pessoas. Então, por isso estamos fazendo, né, lives, esses encontros virtuais, os cursos online. Por mais que as pessoas estejam assim meio saturadas, a gente está trabalhando com um público que já era o nosso intuito, sempre trabalhar com um público pequeno, menor, para que a gente possa ter atenção e poder dar espaço também de fala para as pessoas, né? O falar e o ouvir das pessoas sobre esse processo.
Perfeito. Liliane, obrigada pela entrevista, pela presença aqui. Sucesso sempre, viu? Um forte abraço.
Você ouviu a fotógrafa Liliane Giordano. E no próximo bloco, entenda o importante papel dos animais de estimação durante a pandemia. Estudo apoiado em 1.300 respostas revela os benefícios oferecidos pelas mascotes ao longo do confinamento.
Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Só pra me provocar,
meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais larará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa ser.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
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 Precisa se casar. Precisa se casar.
Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar.